Nós somos tão gratos por Deus ter nos perdoado, por Deus ter nos ajudado, por Ele ter se revelado a nós. Eu já vivenciei hoje bênçãos maravilhosas com Deus na sua tão maravilhosa presença. Deus é um Deus fiel, é um maravilhoso Deus. O seu amor e a sua graça, tudo o que vem dele, vai além da nossa compreensão. Nosso amor tem limites, nossa graça tem limites, tudo tem limites, aquilo que vem de nós. O que vem de Deus é ilimitado, é eterno, está acima de todas as coisas temporais. E assim Deus não depende das circunstâncias, mas realiza o seu plano eterno em meio ao tempo, com aqueles que nele creem. Quando nós passamos diante dos nossos olhos, por um lado estávamos longe de Deus, por outro lado estávamos nele antes já da fundação do mundo. Quem pode compreender isso? Os que estavam longe ou que estavam longe se tornaram próximos. Deus, que estava acima de nós, esteve então entre nós e agora está em nós. Quem pode compreender tudo isso? Bem, meus pensamentos já vão para a África. Na terça-feira voarei para Nairobi e, se Deus conceder graça, pela primeira vez teremos reuniões de grande escala nas quais diferentes congregações tomarão parte. Deus concedeu da última vez graça que irmãos das denominações vieram para Nairobi e eles ouviram o que foi dito e agora prepararam reuniões. As mesmas pessoas que prepararam campanhas para Billy Graham, Oral Roberts e outros grandes evangelistas são as que estão preparando dessa vez as reuniões para a minha insignificância. E eu sou grato a Deus por isso. Eu estive esperando por esse dia. Eu sabia que a palavra de Deus não é apenas para um punhado de pessoas, mas para todos os que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. E eles precisam ser chamados para fora. E para isso, Deus concederá a graça. Também na África do Sul, estarei falando pela primeira vez em igrejas. As portas se abriram. Também para isso, sou muito grato a Deus. Nós temos uma palavra que convence, uma palavra que é clara, uma palavra que é verdadeira, uma palavra da qual não precisamos nos envergonhar. E eu espero que nós tenhamos superado, assim por dizer, doenças infantis, os problemas iniciais, e com a ajuda de Deus, poderemos apresentar o programa de Deus de uma forma que seja condizente e digna dele. Para isso, eu preciso das suas orações e da ajuda do Deus Todo-Poderoso. Ficará revelado que Deus nos confiou uma maravilhosa mensagem e que, por meio dela, o último chamado tem que ser feito a toda a terra. E eu digo novamente, não para um punhado aqui e um punhado lá, mas para todos aqueles que ainda precisam ser adicionados para completar o número. E assim Deus possa nos abençoar e nos conceder graça. Vocês sabem, pode-se contemplar as Santas Escrituras assim ou de outra forma? Vamos pegar duas passagens bíblicas, uma de Pedro, onde está escrito, desejai o leite. Essa é uma passagem bíblica. Vamos pegar a segunda, provavelmente de Hebreus 6, que diz que não devemos mais ser criancinhas que só bebem leite, que não tem nada a dizer, mas que devemos crescer e florescer. Então, ontem, justamente esse pensamento me marcou. Vocês todos conhecem nossa preciosa irmã Dans Eisen. Ela me deu um pote e disse, irmão Frank, isso é para você. E eu abri e pensei, bom, isso é leite? Mas vocês sabem o que foi? Isso me foi uma pregação. Pelo menos um terço era creme. Antes de encontrar o leite, eu primeiro tive que tirar o creme que estava em cima. Isso foi uma pregação para mim. Eu pensei, meu Deus, assim é contigo? Tu não nos dá leite desnatado, mas o leite de Deus é bastante nata. E para mim, vocês podem crer. Vocês podem olhar para mim agora como se fosse infantil, eu sou mesmo. Eu peguei a régua para medir e eu pensei, agora você tem que medir. Isso agora você tem que medir. E eu medi. Sim, sim. Às vezes temos que dizer algo que cause um pouco de humor. Para mim foi uma pregação poderosa. Eu pensei, meu Deus, que fosse assim conosco. Se já temos que beber o leite de Deus, então que deva haver bastante nata. Não desnatada, como a conhecemos depois da guerra, mas forte. Que Deus nos dê hoje, quando o leite for servido, sim, assim o creme, a nata por cima, assim bem, bom assim, repartir. Louvor e gratidão. O leite os outros podem beber. Oh, quão maravilhoso é o nosso Deus. Nós não estamos fora de nós, mas nós estamos dominados, somos gratos pela graça que Deus nos concedeu. E quando estive hoje assim, quase horas, por horas pode-se dizer, diante da face de Deus, e quando o irmão Long ontem falou assim do plano, sobre o padrão, diante de mim se desdobrou, já bem cedinho, o plano de Deus de uma maneira tão gloriosa. Isso foi de um ponto ao outro. Eu somente teria desejado diante de ter uma reunião diante de mim para poder apresentar tudo assim tão fresco assim, transmitir e passar adiante. Hoje, ainda temos o privilégio de ter nosso amado irmão em nosso meio. E simplesmente faz parte da hospitalidade dar a tais irmãos um lugar e a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. Antes que ele fale, vamos cantar o corinho predileto do irmão Branham. Eu amo, porque ele primeiro me amou. Em alemão, isso tem a rima melhor. Eu amo o precioso Cordeiro de Deus, porque ele derramou seu sangue por mim na cruz. Vamos cantar em inglês e em alemão. Eu o amo. Eu o amo. Porque ele primeiro me amou e comprou a minha salvação no madeiro do Calvário. Eu o amo. Eu o amo. O precioso Cordeiro de Deus que derramou seu sangue por mim no madeiro da cruz. Eu o amo. eu o amo, o precioso Cordeiro de Deus, porque ele derramou o seu sangue por mim no madeiro da cruz. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Eu fechei a Bíblia de propósito, porque não sei onde devo começar, mas é simplesmente maravilhoso quando interiormente, não somente audivelmente percebemos as palavras, mas interiormente podemos segui-la, guiado pelo Espírito, e podemos entender ainda mais do que está sendo dito. Nosso irmão, talvez aqui, teve a impressão que ele estava com dificuldades para dizer o que ele queria dizer, mas ele disse muito bem. E quando eu digo, nós entendemos mais do que ele disse, então isso é verdade novamente, amém? É maravilhoso. Vocês conhecem minha antiga palavra, que realmente estava diante de mim. Aquele que está certo no seu coração entende todas as coisas corretamente. E aquele que está errado em seu coração entende todas as coisas de forma errada. Lá não pode mudar nada. Isso é quase como uma lei da natureza. Mas vamos resumir o que Deus quis nos dizer nesta manhã. O plano de Deus, ele não depende de pessoas, nem de circunstâncias. O plano de Deus é um plano eterno. Ele estava pronto já antes do início do tempo. Agora nós fomos incluídos nesse plano eterno de Deus, que está sendo realizado durante o tempo, mas continua sendo um plano eterno de Deus. Se pudermos retomar brevemente o pensamento de que apenas semelhante se ajunta a semelhante, então vamos às palavras de Pedro, nas quais nos é dito claramente que nos foi dada parte da natureza divina. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. E aqui é expresso aquilo que o nosso amado irmão queria dizer. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, por sua própria glória e virtude. Você e eu não trouxemos isso conosco, mas o seu poder divino nos concedeu tudo. Nós fomos presenteados e por isso nós somos gratos. Afinal de contas, nós somos o que tomamos. E adiante está, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, ou importantíssimas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Esse é um dos pensamentos que me dominaram nesta manhã de tal forma. Primeiro, está uma palavra escrita, e depois ela se cumpre. Então, uma palavra que anteriormente foi escrita como profecia, como promessa, como quer que seja, está lá, assim, e depois ter sido expressa, de repente, a palavra está sob dois pés, se torna realidade e caminha. Eu vou dar um exemplo. Deus falou a Abraão, depois de 400 anos, libertarei os seus descendentes da terra da escravidão e os conduzirei para fora com braço poderoso. Essa foi uma palavra e continuou sendo uma palavra. Foi uma promessa e continuou sendo uma promessa. Mas, de repente, Deus cumpriu essa palavra da promessa divina naqueles a quem ela se destinava, a quem foi dirigida, que deveriam ter parte nisso. De repente, não era mais uma palavra somente, uma esperança, mas era cumprimento. De repente, havia um Moisés lá, de repente, o povo estava reunido em Gozém, todos os lugares estavam escuros, lá havia luz, a luz brilhava, a palavra da promessa estava lá, o profeta que Deus havia determinado estava lá, o povo se reuniu, a coluna de fogo desceu, e já estava lá aquilo que antes era uma palavra, uma promessa, de alguma forma, estava de pé. Veio vida. Deus começou a realizar o que Ele havia prometido. Isso é basicamente a história da salvação. A história da salvação está lá onde Deus pode cumprir sua palavra prometida no seu povo, que crê em suas promessas. O povo de Israel foi severamente afligido, e você sabe, quando Moisés foi lá pela primeira vez, digamos, por iniciativa própria, porque ele também era um profeta do Senhor, mas as coisas ficaram piores ainda. Vocês todos leram isso na Bíblia. Então a situação ficou ainda pior. E a opressão se tornou mais dura. E as pessoas estavam quase resignadas, desesperadas. Mas quando chegou a hora de Deus, 40 anos depois, tudo foi completamente diferente. Eu não sou um profeta e provavelmente nunca serei um. Mas também não sou um louco e espero que também nunca serei. Eu creio na palavra eterna de Deus e creio nas promessas para esse tempo. E eu creio que Deus enviou o seu servo e profeta. E quando penso que no próximo ano, em maio, serão exatamente 40 anos desde que o Senhor comissionou o nosso amado irmão Branham por meio de um anjo. Será então 40 anos atrás. Até agora não vimos nada revelado. Mas a palavra da promessa divina está aí. Talvez ainda seremos escravizados. Talvez queiramos sair de tudo o que nos cerca para fora, justamente porque a palavra da promessa é tão poderosa dentro de nós. Mas quanto mais nos aproximamos da realização, pior então vem toda a pressão e todas as pragas e quase se torna insuportável. E todos aqueles que são muito honestos, que não mentem a si mesmos, que percebem, eles percebem que as coisas estão se tornando de uma forma tão apertadas e não podemos ajudar. Nós queremos, mas não conseguimos. Nós queremos ajudar outros, e nós mesmos dependemos da ajuda de Deus. Uma coisa eu digo a vocês. Nós carregamos a palavra da promessa de Deus não em vão. É dirigida ao seu povo. E Deus confirmará em seu povo. E tem que chegar o dia onde a noiva estará de pé, em que ela terá vida divina, em que as coisas serão o que estão aí no salão e as palavras estão como aí, simplesmente as promessas que carregamos no nosso coração, que se tornarão uma realidade divina. Que, de repente, não há necessidade de ser lido um grande capítulo aqui para listar todas as promessas, mas que nós, então, seremos essa carta escrita pelo Espírito de Deus no tempo do cumprimento, que não apenas fiquemos insistindo nas promessas e elas não estão aí, mas que de repente se tornam reveladas. Sim, amados, não está somente escrito, mas está em movimento, pode-se ver e lá se torna revelado. evidente. Eu creio que Deus ainda é o mesmo hoje. E peguem as promessas do Antigo Testamento e também do Novo. Quanto tempo as pessoas tiveram que esperar? Mas quando o tempo se cumpriu, aconteceu. Gênesis 3,15 fala da semente. E quanto tempo demorou? Mas de repente, a semente estava lá para esmagar a cabeça da serpente. Quanto tempo estava Isaías 9, versículos 5 e 6, escrito? Quanto tempo estava Isaías 7, versículo 14, escrito? De repente, não estava mais apenas escrito, era realidade. O Messias estava aí, o Emmanuel havia chegado. A palavra, como promessa, se tornou realidade. Quanto tempo estava Isaías 40, versículo 3, escrito? Uma voz ecoa no deserto: preparai o caminho para o Senhor, abra uma estrada para o nosso Deus. Provavelmente mais de 800 anos. E de repente, a promessa estava de pé. Tinha vida, era realidade, era realidade, era real. Lá havia o deserto, lá havia a voz. Lá estava o precursor, o preparador de caminho. Lá havia o homem do qual foi profetizado. E isso há muito tempo. Pode demorar bastante. E talvez para nós se torne insuportável que digamos: meu Deus, tu enviaste o teu profeta. E nós pensamos: agora vem a clareza, agora vem, agora vem, agora vem. E o que aconteceu, o que veio? Talvez mais confusão ainda, talvez pior ainda do que era antes. E se formos bem sinceros, e queremos ser, então temos que admitir isso. Quem não admite isso, ou está fechando os olhos, ou está vesgo, eu não sei. De qualquer forma, quem realmente é sincero, ele tem que admitir que nós imaginamos um resultado diferente do que vemos hoje. Mas não ficamos parados aí, pois na fé nós vemos o resultado divino, que não corresponde apenas às nossas imaginações, mas à vontade de Deus prometida na palavra de Deus. Isso tem que acontecer e acontecerá, porque Deus, Ele se responsabilizou para isso. Nós não temos que lidar com pessoas que nos prometem coisas e depois, então, não se vê mais e desaparece. Não, nós estamos lidando com Deus. Deus falou por meio delas, mas mesmo a palavra de Deus que sai pela boca de homem continua sendo a palavra de Deus por toda a eternidade. E é por isso que nós cremos de todo o coração que estamos muito próximos da realização da que nosso irmão, que a congregação noiva em todo o mundo está esperando. Mas essa não será uma interpretação que eu vos dou, ou um consolo. Não. Essa será então a hora de Deus, a hora da intervenção divina na vida da congregação, a fim de ver as promessas que nós carregamos em nosso coração como tesouro precioso da fé, vê-las por meio de nós como realidade divina. Assim como Cristo. Assim como Cristo, de repente, se tornou realidade divina. Um Simeão pôde dizer: Senhor, agora tu deixas o teu servo partir em paz. O que ele tinha em suas mãos quando ele disse isso? O resultado, o cumprimento, a realidade. A palavra se tornou carne, tomou morada entre nós. Assim que foi, assim que é, e assim permanece até o fim. Os mortos não ressuscitarão pelo fato de falarmos ou pregarmos sobre isso. Eles serão ressuscitados porque Deus assim disse em sua palavra. A transformação não ocorrerá porque falamos ou pregamos sobre isso, mas porque Deus assim o disse. Mas nós cremos assim. Nós cremos porque estamos destinados para que isso aconteça em nós e acontecerá. Cada pessoa que está destinado a algo com Deus, ele tem a fé na promessa colocada em seu coração para o que será cumprido nele, por meio dele. E aí surge então a fome, a sede, o desejo. E aqui nós temos de novo nosso amado irmão Branham, que diz de forma bem simples: nós não poderíamos ter sede se Deus já não tivesse antes garantido que essa sede fosse saciada. Nós não podemos esperar nada como promessa ou cumprimento, a menos que Deus tenha prometido a nós. E nós estamos destinados a cumpri-la, que seja cumprida em nós e por meio de nós. Essa é a grande diferença entre todas as comunidades desse tempo e a congregação de Jesus Cristo. A congregação de Jesus Cristo é ela mesma semente da promessa divina. E, portanto, porque nós mesmos somos essa semente divina, e permito-me ler para vocês das Santas Escrituras, para que vocês todos saibam, nós aqui, na quarta-feira à noite, lemos na hora da oração, está aqui na carta aos Gálatas, Gálatas, no capítulo 4, Gálatas 4, versículo 28. Gálatas 4, versículo 28. Mas vós, irmãos, sois filhos da promessa segundo Isaac. Filhos da promessa. Nós ouvimos isso sendo enfatizado repetidas vezes nas pregações sobre as sete epístolas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às congregações. Filhos da promessa divina. Creem em cada promessa que Deus deu. Nós não fomos gerados segundo a carne, mas pelo Espírito. E que pensamento maravilhoso é esse que nosso irmão expressou? Somente quando a noiva é feita do mesmo material, da mesma palavra, do mesmo Espírito, quando a própria noiva carrega essa vida divina dentro de si, por meio dessa semente divina da palavra e Espírito. Somente então, a harmonia divina é garantida. E nós cremos, assim como Cristo surgiu como a semente, e que a palavra da promessa divina veio a Maria, e ela se tornou o vaso no qual essa promessa, e por meio do qual essa promessa pôde se tornar realidade, assim também nós cremos que nós, nesse corpo mortal, aqui, nessa casca, aí há mais, que não é invisível, há uma alma, e nesta alma, Deus colocou sua palavra. Nós carregamos um tesouro divino em vasos terrenos, e, portanto, aqui não nos sentimos bem. Eu provavelmente disse ao irmão Kupfer ontem à noite, por minha causa, a trombeta já podia ecoar hoje, e eu não olharia para trás. Eu não olharia para trás. Não. Eu quero ir para o lar, mas isso todos nós queremos, mas Deus ainda tem algo planejado para nós. Eu creio nisso. Deus não nos deu esperanças que Ele não pudesse cumprir, mas Ele enviou Sua palavra revelada para que aqueles que serão chamados para fora, que estão destinados a ter parte naquilo que Deus está fazendo agora, então Cristo, o primogênito entre muitos irmãos, nós fomos nascidos da mesma semente da palavra, pelo mesmo Espírito, nascidos de novo, pelo qual Ele foi gerado. apenas um Espírito, e esse é o Espírito de Deus. Esse é o Espírito Santo. E apenas uma palavra, e essa palavra de Deus. Ele mesmo era a palavra, se tornou carne. Nós recebemos a palavra em nós, como semente divina viva. E a vida divina vem da semente divina. E, portanto, nós nos tornamos participantes da natureza divina. E se esse é o caso, então Deus já começou. E se Deus começou, então cabe a Ele, e Ele também cumprirá isso. Nós, às vezes, podemos começar certas coisas, mas em algum momento temos que desistir. Deus não. O que Deus começou, isso Ele finalizará. Sim, aos seus olhos, a sua congregação é irrepreensível. Ela já está diante do trono. E nosso irmão também, com razão, ele enfatizou, no Gólgota aconteceu uma divina reconciliação. Foi o grande dia da reconciliação de Deus com a humanidade. E se Deus nos deu esse dia da reconciliação, e se lá na cruz sangue divino e santo fluiu para comprar uma congregação, para perdoar, para reconciliar, para expiar, para reparar o dano, então o dano foi reparado. Então estamos reconciliados e Deus nos perdoou. Qualquer pessoa que duvide disso, insulta a Deus e o torna um mentiroso. Nosso Senhor disse, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. A fé que Deus realizou em Cristo, uma plena obra de reconciliação, é o fundamento de que todos nós precisamos. Se Deus teve que todos os dias, tivesse começado todos os dias conosco, nós talvez tenhamos começado todos os dias de novo. Deus já realizou, já consumou isso. Aos olhos de Deus, a noiva está vestida de branco, sem mancha, sem ruga, completamente transformada à imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E como Paulo escreveu aos Efésios, já no capítulo 5, sobre esse grande mistério, e ele diz, eu aponto para Cristo e para a congregação, carne da sua carne, osso do seu osso, palavra da sua palavra, espírito do seu espírito, vida da sua vida. E é por isso que Paulo, ou Lucas, Lucas que escreveu os Atos dos Apóstolos, e nós somos a sua geração, porque agora somos da geração divina. Nós não somos apenas uma raça humana, nós somos uma geração de Deus. E até agora, todos entenderam a palavra de Apocalipse 3, que está escrita no primeiro versículo, na epístola, à congregação de Laodiceia. Eu fico feliz que se refira ao nosso tempo, e não vamos longe demais quando dizemos que Deus quer falar conosco por meio disso. Não na primeira, não na segunda, não na terceira, na quarta, quinta, sexta, mas na sétima epístola ou carta lemos. Deixe-me fazer isso, eu só lerei um versículo. E ao anjo da congregação em Laodiceia escreve, desculpe, irmão Kupfer, Apocalipse 3, versículo 14. Apocalipse 3, versículo 14. E ao anjo da congregação que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio, origem da criação de Deus. Aí temos, não a criação do universo, a criação de Deus. Criação por meio de geração. Cristo tornou-se o segundo Adão. Ele não foi criado, ele não fazia parte dessa criação. Todos os profetas faziam parte dessa criação e também caíram com ela, ou foram nascidos nela, mas Cristo foi gerado pelo Espírito. Nele, Deus deu início a essa nova criação. Ele se tornou primogênito. Nós somos os primogênitos. Ele, como Filho de Deus, se tornou revelado. Nós, como filhos e filhas de Deus, revelados. Nele, esse início da geração divina, da criação divina, aconteceu. E nós podemos ser parte dessa criação divina. Por isso, as palavras no Evangelho de João, no capítulo 3, em verdade vos digo que deveis nascer de novo pela palavra e pelo Espírito. Cristo, o Amém. A conclusão, o sim e o amém. Nele, tudo chega à consumação, porque nele tudo começou. E ele é a testemunha fiel e verdadeira. O que todas as outras testemunhas dizem, isso não nos tem nada a dizer. Aqui nós estamos tratando com um fiel, com uma testemunha fiel e verdadeira, que é Cristo. Ele é o início da criação de Deus. Assim como a geração humana veio a essa terra a partir de Adão e Eva, assim Deus, em Cristo, fez um novo começo, uma geração divina. Nós somos nascidos a partir de Deus. Nós recebemos a vida eterna. Nós nos tornamos filhos e filhas de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, que ainda não vimos o aperfeiçoamento. Isso não significa que não veremos. Eu garanto a vocês que Deus está no trono e que tudo decorre de acordo com o planejado. Às vezes podemos querermos arrancar os nossos últimos fios de cabelo para acelerar as coisas. Tudo que faríamos seria apenas que teríamos menos ainda fios de cabelo. Nós não poderíamos apressar nada. Nós somente podemos acelerar as coisas se nós nos voltarmos para Deus e dissermos: Senhor, Senhor, Tu nos destinaste a ter parte na última parte, fazer parte da última, da parte final da história da salvação. Aqui estamos nós. Pegue-nos, faça conosco o que quiseres. Glorifica o Teu nome, confirme a Tua palavra, cumpra a Tua promessa. Um dia, a congregação estará como resultado diante de nossos olhos. E nós o veremos. Talvez nessa tarde ainda chegaremos a alguns pensamentos preciosos que Deus nos permitirá crescer, porque disso é que se trata agora. Que não olhemos para o visível. Se Israel, naquela época, quando Moisés veio pela primeira vez e depois esses 40 anos se passaram, se ele tivesse olhado, isso não foi o fim. As dificuldades, a opressão e a angústia, esse estado de emergência que se tornou ainda pior do que era antes, isso não foi o fim. O fim foi majestoso. O fim foi maravilhoso. No fim, Deus se revelou. No fim, Deus confirmou sua palavra ao seu povo. Ninguém ficou desapontado. Não havia nenhuma pessoa fraca entre eles. Eles saíram sob a mão onipotente de Deus, porque a hora de Deus havia chegado. Ninguém conseguirá me convencer de que Deus mudou. Eu tentarei convencer a todos de que Ele permanece o mesmo. Aleluia! Louvor e honra seja o seu santo nome. Aquele que fez as promessas, ele vela por sua própria palavra para cumpri-la no tempo determinado. O que o impedirá de se revelar poderosamente em breve? Ele tem o plano pronto. Nós queremos apenas ser incluídos nesse plano finalizado. É isso que eu desejo e eu creio que todos nós desejamos. Nós queremos que Deus esteja conosco e que cumpra o seu direito conosco e assim com a congregação, como enfatizamos, como nosso irmão disse anteriormente, bem no início não havia nada além do ensinamento puro, uma congregação pura, uma palavra pura, uma proclamação pura, confirmação e revelação divinas. Então veio para lá e para cá a interpretação e a discussão. Nós estamos agora no caminho de volta e a última parte. Não precisa levar 20 anos para mim. 2 já seriam suficientes para mim. Imagine, se tivéssemos ainda 2 anos, deixa eu explicar dessa forma, eu espero que ninguém seja tolo o suficiente para levar isso ao pé da letra agora, ou literalmente. Para nós basta o menor período de tempo. Deus pode fazer em pouco tempo mais do que nós poderíamos fazer em 100 ou 1000 anos. Se Deus puder nos levar ao ponto em que estejamos absolutamente à sua disposição, sem nenhum se ou mas, que Ele possa concluir a história da salvação conosco e por meio de nós. Então nós também saltaremos como bezerros cevados no dia em que Deus fizer isso. Hoje, às vezes nos sentimos como as pessoas em Babel. Quando devemos cantar isso, então não temos muito boa coragem. Se temos que tocar isso no violão, isso nem sempre soa tão bem. Às vezes no coração está diferente. Mas chegará o dia em que não precisaremos nos esforçar. Está chegando o dia em que teremos que nos esforçar para nos segurar, para que as coisas não passem por meio de nós de tal forma, porque nós veremos Deus no cumprimento de sua palavra. A congregação será o resultado, ela mesma será o evento divino, a realização daquilo que Deus tomou para fazer. A congregação será o resultado, sob os seus pés da fé estará, revestida com o poder das alturas, selada. Eu sou totalmente sincero. Hoje lemos a palavra, depois de teres ouvido a palavra da verdade, foste selados. Bem, hoje está escrito em Efésios 1, capítulo 13. Um dia, essa palavra tem que estar em você e em mim. Tem que ter sido escrito dentro da sua vida e da minha. Não é suficiente para mim e também para você, não, que certas promessas estejam na Bíblia. Tem que chegar o dia em que a noiva será adornada com o cumprimento dessas promessas. Não com esperanças, mas com a realidade divina de que não é mais apenas Efésios 1, Efésios 4, que tem que ser aberto aqui, mas que lá caminham, lá eles vão. Neles, Efésios 1, versículo 13, Efésios 4, versículo 30, 2 Coríntios 1, versículo 15 e todos os demais se cumpriram. Eu já digo a vocês agora, assim como primeiramente todas as promessas, primeiro em algum lugar estavam, não importa em quais profetas, não importa onde, de repente se tornaram realidade. Quanto tempo estava a promessa de, como eu disse anteriormente, o preparador de caminho apareceria antes da primeira vinda? De repente, ele estava lá, a promessa se cumpriu. Quanto tempo estava lá? Eu vos envio o profeta Elias antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. De repente, a promessa estava em duas pernas. Havia uma boca, uma mensagem, um caminho foi preparado. O povo foi conduzido de volta, está certo? Aquilo que antes estava escrito como uma promessa, de repente se tornou realidade em um homem. Louvado seja o nosso Deus por isso. Aquilo que hoje ainda é uma promessa para a congregação, nessa palavra eterna de Deus, um dia na congregação estará de pé, terá vida, terá se tornado realidade, assim como todas as promessas já se tornaram realidade, sobre as quais podemos olhar para trás, que se cumpriram já. Assim, na congregação, a última promessa encontrará seu cumprimento. Já compreendemos isso. Isso nos deixa felizes. Então, estaremos até felizes, mesmo que nos sintamos essa pressão e essa intolerância externa, mais ainda do que já sentimos antes. Isso não importa, mesmo que tenhamos que estar totalmente inclinados, e mesmo que estivermos assim tão cobertos de sujeira como os tijolos que tiveram que ser queimados pelos israelitas, temos que ter visto isso uma vez nos países. Se vemos ainda isso hoje, como os tijolos eram feitos naquela época, como tinham que colocar os pés lá dentro em todos esses... Você sabe como tudo isso parece, como essas pessoas se pareciam, mas de repente, tudo transformou-se. Quando a hora de Deus chegou, tinha passado. Tudo ficou parado e ficou deixado para trás. Somente eles partiram. Amados, essa será a nossa imagem. Assim será no fim. Tudo ficará parado e ficará para trás. Mas haverá um clamor: deixe meu povo ir. E o povo irá. Vocês podem confiar nisso, porque Deus já disse a Israel naquela época: ele é o meu primogênito filho. Ó, quando falamos sobre todas essas coisas, então meu coração se alegra e exulta. Nós podemos ser os primogênitos pela graça e levar as promessas de Deus para esse tempo em nosso coração. Deus mesmo fará isso tornar uma realidade divina em minha vida e na sua vida. Se a promessa demora a chegar, esperai por ela. Certamente virá. Aleluia. Vocês podem dizer um amém para isso? Essa é uma decisão definida de Deus no seu coração absoluto. Louvor e gratidão seja o nosso Deus. Amém. Nós levantamos e agradecemos juntos ao Senhor. Irmão Rus, agora agradecerá aqui. Nós elevaremos todas as nossas vozes para agradecer ao Senhor. Pai Celestial, nós te agradecemos do fundo do nosso coração por tua preciosa e santa palavra. Nós te agradecemos pelas promessas que tu nos concedeste pela graça. Nós sabemos que não apenas as concedeste que estejam escritas, mas tu as cumprirás no teu tempo, no tempo que tu ordenaste. Senhor, cabe a ti decidir quando tudo tem que se cumprir, Senhor. Nós, como teu povo, como os teus eleitos, vemos que algumas coisas já se cumpriram e outras estão em cumprimento, Senhor. Nós vemos que chegamos ao fim, Senhor, e que tudo, em breve, tu levarás os seus, que chamarás os mortos, Senhor, com poderosa voz. Então, nós seremos transformados em um momento, em um piscar de olhos, como está escrito em tua palavra. Nós te adoramos e louvamos a tua graça, Senhor. Estamos tão felizes por termos sido favorecidos, privilegiados. As pessoas podem entender ou não entender, Senhor, mas tu nos chamaste, Senhor. Tu confiaste a nós os teus segredos, Senhor. E por isso nós te damos juntos a honra, Senhor, e elevamos nossas vozes e louvamos o teu glorioso nome. Pois tu és o nosso Deus, Senhor. Tu és o nosso Salvador, nosso Redentor. Tu derramaste o teu sangue, Senhor. Tu nos libertaste. Nós somos tua propriedade para o tempo e para a eternidade. Não importa o que as pessoas digam, Senhor, nós sabemos a quem pertencemos. O que tu disseste permanece válido, Senhor. Louvado seja a ti. Gratidão e honra e adoração seja a ti. Por todos que tu chamaste, nós te agradecemos, Senhor. E tu ainda estás chamando, Senhor, e tu ainda estás operando. Nós te pedimos, Senhor, que permaneça com teu servo, com nosso irmão, com todos aqueles que levam a mensagem. Ó, Senhor, louvor e gratidão, glória e adoração seja a ti. Nós te agradecemos também por tu teres enviado o teu servo e profeta, Senhor. Senhor, tu o levaste, mas a tua palavra permanece, Senhor. E é por isso nós te damos a honra, o louvor e a adoração. Nós também te agradecemos por esta manhã, Senhor, por tua poderosa palavra, Senhor. Glória seja o teu maravilhoso e santo nome. Que a tua palavra permaneça em nossos corações, que possamos levar o coração, que possamos crer, que possamos nos agarrar firmemente nela e movê-la, Senhor, como Maria fez naqueles dias. Ó Deus, toda honra, todo louvor, toda glória e toda adoração seja ao teu glorioso nome de Jesus. Amém.